O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Minho e ID. Hoje vamos conversar com a estudante de doutoramento em Engenharia Têxtil, Kátia Alves, investigadora do 2C2T, Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil da Universidade do Minho. Nesta edição vamos então conhecer o trabalho que está a desenvolver, denominado Desenvolvimento de um Compósito Baseado em Nanocelulose Bacteriana e Lignina para aplicar em decompressão microvasculares. Antes de mais, muito obrigada. Obrigada, Kátia, pela tua presença aqui no Minho ID. Ora, este trabalho tem como foco os doentes que sofrem de neuralgias, uma patologia que, pelo que percebi, pode surgir devido à compressão de um nervo que pode afetar depois a face e um simples toque pode provocar aqui dores bastante intensas. O que é que tu neste trabalho pretendes propor? Sendo lá está que já fui aqui revelando um bocadinho daquilo que está na base, no fundo, deste trabalho da tese de doutoramento.
Antes de mais, olá a todos. A neuralgia consiste na compressão do nervo, exercida pode ser por um ligamento, por um tumor ou, na maioria dos casos, por um vaso sanguíneo. E este tipo de neuralgias pode afetar vários tipos de partes do corpo, no entanto, o meu foco apenas se irá basear nos nervos cranianos. Daí, tal como acabaste de dizer, que a dor normalmente se expressa mais na nossa face. Isto porquê? Esta dor ou esta exerção que é exercida pelo vaso sanguíneo vai criar basicamente uma degradação do nervo craniano, mais propriamente do seu revestimento, denominadamente bainha de mielina, e isto vai criar dor através de simples ações do nosso cotidiano, nomeadamente tocar na face, bocejar, falar, comer. Ou seja, isto afeta não só do ponto de vista físico os portadores da neuralgia, mas também social e psicologicamente. Daí ser de extrema importância, basicamente, encontrar uma ação que seja viável para eliminar por completo a dor. Usualmente, durante o processo cirúrgico, é aplicado um produto sintético, basicamente uma barreira, que é exposta entre o nervo e o vaso que está a exercer pressão sobre o mesmo. E, normalmente, este é um produto sintético denominado de Teflon. O objetivo passa por, basicamente, criar um nanocomposto natural para substituir este produto sintético devido às ações, basicamente, prejudiciais que tem após o processo cirúrgico.
Uhum. E como é que surgiu este projeto? Porque muitas das vezes, quando nós pensamos em engenharia têxtil e quando nos conhecemos na Noite Europeia dos Investigadores, foi precisamente essa a mensagem que tu quiseste deixar, que muitas das vezes quando se pensa em engenharia têxtil, não se pensa neste tipo de desenvolvimento, ainda se acha que tem muito a ver só com o têxtil mais tradicional, e não é isso que acontece na realidade. Ou melhor, pode não ser por aí só o caminho.
Pronto, neste caso em específico, ok, é a pergunta que mais é originada, já não estás em engenharia têxtil, porque estás a desenvolver um composto baseado na nanocelulose. Contudo, esta pergunta é facilmente respondida, que é o seguinte: a nanocelulose bacteriana é produzida através de bactérias e forma filamentos fibrosos, ou seja, um composto é um material fibroso, daí a sua ligação com a engenharia têxtil. Contudo, é importante realçar, porque a maioria das pessoas tem falta de conhecimento acerca do que é realmente a engenharia têxtil. Esta não se baseia exclusivamente na produção de vestuário, isto é, por exemplo, têxteis de lar, mesmo vestuário, quer que seja, e temos vários tipos de aplicações, nomeadamente a formulação de têxteis funcionais, por exemplo, através da incorporação de sensores, desde sensores piezo-resistivos, dielétricos, tudo, mas também através de produção de têxteis funcionais e que sejam responsivos a fatores externos, por exemplo, a pHs, a temperaturas, tudo que seja importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E acho que há uma falta de informação por parte, principalmente dos alunos que estão a ingressar na universidade, descartam desde logo este curso devido à má informação que lhe são transmitidas.
E como é que surgiu esta tua vontade lá está, de ir por este caminho? Não sei se esta investigação também já vem do teu mestrado.
Exato. O que é que sucede? Eu gosto de trabalhar com coisas que têm um intuito gosto de determinar requisitos e terem atenção que o meu produto desenvolva ou cumpra esses requisitos. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado eu também foquei mais na parte da biomédica, que é algo que eu também desde nova gostava. Por exemplo, medicina era uma das minhas opções até o meu 10º ano, a partir daí deixei de querer porque o meu peso na consciência é muito grande, por isso não enverguei nessa área. E então depois realmente verifiquei que a engenharia têxtil conseguia incorporar materiais, matemática e a área da medicina, daí ter selecionado essa área.
Uhum. E que, no fundo, acho que estamos aqui a falar de uma espécie de implante de origem natural, não é? É que será este em que estás a trabalhar e que lá está, utiliza esta nanocelulose bacteriana. Se quiseres primeiro começar por explicar melhor em que é que consiste então uma nanocelulose bacteriana.
Ok, basicamente, como é sabido, a celulose é um dos principais materiais de origem vegetal e então nós, para colmatarmos a necessidade e a elevada consumo de água, na literatura verificamos que bactérias podem produzir celulose. Então o que é que eu faço? É basicamente colocar a bactéria no meio de cultura rica em nutrientes que sejam necessários para a sua produção. Elas depois vão formando nanofibras de celulose, elas vão se emaranhando e vão criar esta estrutura que é designada nanocelulose bacteriana. Lá está, porque as nanofibrilas são à escala nano, muito pequenas. E é considerado uma base têxtil pelo facto de que é um não tecido, é um emaranhamento de fibras.
Uhum. E no fundo estamos a falar então aqui de um implante mesmo, é isso?
Exatamente.
Que será aplicado perto...
junto ao nervo craniano que está a ser afetado ou comprimido pelo um vaso agressor, neste caso um vaso sanguíneo.
Uhum. E que mais-valias é que no fundo pode trazer e que tu já vais percebendo que existe neste implante com nanocelulose bacteriana? Ao contrário daquilo que é utilizado neste momento. Pelo aquilo que percebi, é preciso também depois uma segunda cirurgia para retirar aquele implante que é colocado.
Ou substituí-lo neste caso. Pronto, o que acontece é que recorrentemente é utilizado um produto sintético denominado de Teflon. E ele tem uma vantagem muito grande, que é a sua elevada durabilidade. Normalmente cerca de 10 a 20 anos ele encontra-se no nosso corpo e faz a função que lhe é pretendida. Contudo, a principal desvantagem é o facto de ele não ser inerte. Ou seja, o nosso corpo, primeiramente, vai detectá-lo como um corpo estranho e vai criar uma ação inflamatória sobre o mesmo. E lá está, a principal desvantagem consiste na formação dos granulomas. E para já, isto aliado ao facto da dor causada pela pressão, também temos a ação inflamatória que é causada pela incorporação do Teflon. Neste sentido, a BNC, que é a nanocelulose bacteriana, tem a vantagem de ser inerte, ou seja, não cria qualquer ação inflamatória, porque mesmo apesar de ser um corpo estranho, é natural. Além do mais, é biocompatível, é hemocompatível, tem um extenso leque de propriedades que são vantajosas e, além do mais, também tem a vantagem de ser facilmente modificada, ou seja, eu posso incorporar agentes que possam promover propriedades que não são intrínsecas à nanocelulose bacteriana e que são de extrema importância para tratar esta doença.
Mas já consegues perceber aqui também se acaba por ter uma melhor performance no que toca à taxa de alívio da dor? O Teflon, pelo que percebi, ronda os 70% a 90%. Já consegues ter uma ideia se vai acompanhar estes números ou até superá-los?
É sim, neste caso isso serão os últimos ensaios a ser realizados. Deste momento, a única certeza que tenho para a substituição da nanocelulose bacteriana é que ela é biocompatível, ou seja, não tem qualquer influência nas células ou na viabilidade das células, neste caso nas L929, que são os fibroblastos.
Uhum. Ou seja, é mais seguro.
Exatamente.
E pode ser utilizado em todo tipo de doentes.
Exatamente, em contrapartida com os produtos sintéticos, que podem ter essas desvantagens.
E estamos a falar aqui de algo totalmente novo ou já existe algo de semelhante a aparecer, digamos assim, no mercado?
Não. Do ponto de vista da pesquisa da literatura que fiz, quando a submissão do projeto, não encontrei nada na literatura. Obviamente que implantes em nanocelulose são comuns, por exemplo, para a aplicação de hérnias ou outro tipo de problemas, mas para o caso em específico em neurologias, pelo menos eu não tentei nada na literatura.
Muito bem. E em que fase é que estás neste momento do teu projeto? Em off, estavas-me a dizer que, no fundo, também colaboras aqui com o ICVS, que está ligado à Escola de Medicina da Universidade do Minho.
Sim, acho que faz todo o sentido. Considerando que é uma aplicação biomédica, é fundamental assegurar que o implante não trará qualquer tipo de prejudício para a saúde dos portadores desta neurologia. Neste momento, tenho um composto desenvolvido, já com BNC e lignina, Este já foi basicamente analisado desde propriedades físico-químicas a libertações, e neste momento estamos a iniciar, ou praticamente no início, dos ensaios de viabilidade celular, lá está, no ICBS. Linhas solares da L929, que são semelhantes aos fibroblastos.
Pensas tentar registar de alguma forma uma patente deste
produto?
Deste produto, exatamente.
É sim, isso era desde logo uma ótima vantagem, porque significaria que realmente o compósito que eu idealizei teria propriedades que fossem necessárias para substituir o teflon. Contudo, obviamente que até lá existe um longo caminho, porque primeiro temos que assegurar que ele não traz qualquer prejuízo para as células, possivelmente depois fazer ensaios em animais ou retirar células dos animais para confirmar que não existe qualquer, e depois possivelmente ainda existe a parte de humanos, e só depois é que temos o registro da patente, mas sim, era importante.
Ou seja, esses são os próximos passos aqui, testes mais, sem ser dentro do laboratório, digamos assim, mais reais.
Sim, neste momento, primeiramente temos a linhagem celular, possivelmente depois temos que confirmar se ela tem aderência aos nervos e se não trazem qualquer prejuízo na transmissão do impulso nervoso. E só aí é que depois passaremos para os ensaios posteriores.
Ou seja, temos aqui trabalho para vários anos.
É sim, teoricamente ele tem que ser terminado no período de 4 anos. Esperemos que consiga alcançar todos os objetivos e de forma coerente e vantajosa.
Neste momento estás focada nas neuralgias, mas tendo em conta as características e também os resultados que vais tendo com este material, com este produto, acreditas que pode ser também utilizado noutro tipo de problemas? Lá está, tendo em conta que é um material bastante seguro e natural?
Sim, isso é obviamente que sim. Por exemplo, o nosso centro também está a desenvolver implantes baseados em nanocelulose bacteriana, mas neste caso com nanopartículas metálicas, para o tratamento de hérnias abdominais. Por isso, concordo plenamente com o que acabaste de dizer.
Uhum. Ou seja, é um material aqui muito funcional.
É polivalente, basicamente.
Exatamente. Se calhar há muitos alunos que também possam estar a ouvir esta conversa e que até gostavam de enverdar, lá está, por este caminho também da investigação. Como é que é fazer investigação na Universidade do Minho num momento em que não é só nesta área, são várias, em que se percebe muitas dificuldades? Mas, no fundo, qual é a tua experiência pessoal?
É sim, a minha parte da investigação começou desde logo no mestrado, né? Porque em qualquer curso nós temos a oportunidade de fazer parte de mestrado em empresa ou em laboratório, ou seja, em centros de acolhimento. O meu caso foi desenvolvimento em laboratório, né? Não tive qualquer tipo de falta de material para o desenvolver, gostei, e então surgiu depois a oportunidade de ter uma bolsa de investigação, também na área, no meu centro de acolhimento. Contudo, durante todo este percurso, como eu não tive falta de material, não tive falta de apoio e também aliado ao gosto da investigação, a universidade para já deu-me todos os recursos necessários para, obviamente, caso haja aqueles problemas de cabimentos não andarem, mas isso são problemas da universidade.
Isso faz parte.
Faz parte.
Dentro de 4 anos, onde é que tu esperas estar?
Sim, principalmente a apresentar a minha tese de doutoramento, com resultados credíveis e que cumpra realmente os requisitos, para posterior até mesmo desenvolver ainda mais trabalho e possivelmente criar uma patente, caso seja possível.
E já vais notando aqui algum interesse também, digamos, das farmacêuticas, no fundo, neste tipo de produto, ou ainda é cedo também para ainda estarmos a falar desse tipo de...
Não, é demasiado cedo, porque primeiramente é uma doença que a maioria, melhor, não é do senso comum. É? Se eu chegar à rua e disser ou questionar alguém, olha, sabe o que é uma neuralgia? Ninguém vai saber responder, praticamente ninguém. Ou seja, é um assunto ainda muito escondido e, além disso, tem uma taxa de incidência baixa. Contudo, as duas que são causadas e tudo são extremamente difíceis de colmatar. Ou seja, o meu objetivo é realmente focar na qualidade de vida destes portadores. E obviamente que as farmacêuticas, pelo menos do meu conhecimento, têm pouco conhecimento acerca desta patologia.
Uhum. Mas a partir do momento que, no fundo, encontrares aqui uma solução para esta patologia em específico, pode ser que outras também fiquem interessadas neste tipo de produto.
Esperemos, porque infelizmente doenças não se baseiam só e exclusivamente em cancros, e é necessário basicamente atuar sobre todas para ter um melhor, dotar qualidade de vida a todos os portadores, não só de cancro.
Muito bem. Muito obrigada, Kátia, mais uma vez pela tua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenhas gostado desta experiência.
Claro, obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.